Bem-vindos ao Perdidos nos Musicais, o podcast oficial da Broadway Meme.
Você pode encontrar esse podcast nas principais plataformas de streaming.
Não deixe de seguir a BM nas redes sociais, Broadway Meme no Facebook, Instagram e no Twitter, @BWayMeme.
Também tem um grupo do Facebook chamado Broadway Meme Fórum, onde tudo sobre musicais acontece lá.
Da Broadway ao Brasil, teatro e muito mais. Perdido nos musicais.
Aqui a Marina falando, estava com muita saudade do podcast, tem um tempinho que eu não consigo participar. E hoje é um episódio muito especial. Eu e a Manu, a gente estava super nervosa a semana toda, assim, vocês tinham que ver. E vou começar então apresentando a Manu, né, a rainha do Twitter, todo mundo conhece ela. Nossa chefe, Manu. E Manu, você quer dar um oi para as pessoas?
Oi, gente, tudo bem? Manu aqui. Quanto tempo também não apareço aqui ainda. Chefe, ah, coitada, Marina. Chefe por 6 meses, assim, só se for.
Nossa, gerente.
E tô muito animada com esse episódio de hoje. A gente tem, como vocês já ouviram na nossa introdução, duas vozes novas que vocês ainda não ouviram por aqui. Então eu tô bem animada com o episódio de hoje.
Sim, gente. Então, meninas, podem começar se quiser. Bianca, pode falar um pouquinho. Quem é você, pra quem não sabe, que eu... Ninguém, né? Só se não tá debaixo de uma pedra.
Bom, gente, eu sou a Bianca Tadini, atriz, cantora, versionista, dubladora e vocal coach. Tô nessa carreira há mais de 20 anos. Comecei lá em 99 no Rant. Desde então, tenho trabalhado direto, fui morar fora, estudar um pouco, voltei pra cá. Fiz espetáculos desde Fantasma da Ópera, My Fair Lady, West Side Story, Evita, Mamma Mia, Fantasma da Ópera de novo. Enfim, muitos e muitos musicais, algumas peças. É, também trabalho como versionista, então fiz a versão do Jesus Cristo Superstar, do Zorro, do Peter Pan, do Mudança de Hábito, que era um espetáculo muito querido por todos e pelo qual a gente ganhou o Bibi Ferreira de melhor versão. Eu trabalho com o Luciano Andrei, que é meu melhor amigo e parceiro. E tô aqui pra falar sobre um tema importante, que eu não vou falar ainda qual é. Mas tô muito feliz de estar aqui, queria agradecer vocês pelo convite. E acho que como alguém que tá no meio há muito tempo, tenho um pouco de experiência em saber como funcionam as coisas, né? No business aqui e lá também, porque morei um tempo nos Estados Unidos. E também acho que devo falar também às novas gerações como que a gente pode melhorar algumas coisas, né? Eu sou professora também, então eu levo muito a sério isso de não só ensinar a parte técnica, mas também ensinar a parte de ética de trabalho, do que é correto, do que não é, como que a gente pode melhorar as coisas, né, dentro do nosso meio. Então, é isso.
E nossa próxima convidada, Olivia.
Bom, eu sou Olivia Branco, sou atriz, bailarina, cantora, diretora, coreógrafa. A gente faz junto, a gente passa, lava. Enfim, já trabalhei em muitos musicais, né? Comecei a trabalhar com musical em 2010, estreiei no Cats. Já fiz praticamente todos os musicais do Andrew Lloyd Webber que tiveram aqui no Brasil. Fiz Evita, fiz Mudança. Fiz O Lemis, fiz Fantasma, enfim, né? Comecei como atriz mesmo, né, em cena, né? Atriz de musical, fazendo tudo. E depois, em 2016, na verdade 2015, né? No Mudança de Hábito, eu comecei a ter contato com esse lance aí do backstage, né? Sendo dance captain no Mudança de Hábito. E aí comecei a ir mais para esse lado, né? No Wicked já fui assistente de coreografia, no Lemis também fui diretora de movimento, assistente de direção, e no Fantasma eu fui coreógrafa residente. E além disso também faço direção de movimento para outros espetáculos também, eu dirigi a parte de movimento do musical dos Titãs, que chamava 12 Flores Amarelas, não é musical, né, ópera rock. E além disso tudo, né, também sou professora, como a Bibi mesmo falou, tanto de balé, né, e etc, quanto das minhas aulas de barra, que quem me segue vê que agora eu tô falando dessas aulas pelos cotovelos. Mas, como a gente ainda não falou o tema, né, mas eu acho extremamente importante isso que a gente vai falar hoje. Eu acho que são coisas que tanto eu quanto a Bianca, a gente viu, e não só viu acontecer, como também sentiu na pele um pouco, né? Algumas vezes acontecer com a gente. Então, eu acho bastante importante esse tópico, e acho que educação é o início de tudo mesmo.
Perfeito, e eu não me apresentei ainda, né, caso vocês também não saibam, meu nome é Marina, tô falando aqui de Curitiba, e eu sou a ilustradora favorita do Lin-Manuel Miranda.
Todo mundo sabe.
Não, mentira não, meu chefe, gente, não posso falar mal. E hoje a gente vai falar sobre um tema que veio, assim, muito forte, principalmente com o Dear Evan Hansen, né, que foi a questão do etarismo. A gente viu um movimento, assim, gigante nas redes sociais de ódio, de preconceito, de tudo, assim, revolta. E a gente ficou com assim, nossa, a gente tem que falar sobre isso, sobre esse sentimento que as pessoas estão tendo e esse preconceito mesmo, né? Então, a gente conseguiu juntar aqui as meninas para a gente conversar um pouco sobre esse tema, que é o etarismo.
Sim, acredito que as coisas começaram principalmente com o Ben Platt ter sido escalado para refazer o papel do Evan no filme de Dear Evan Hansen, que está para sair no final desse ano, e quando as pessoas julgaram que ele já era velho demais para fazer esse papel, que não fazia mais sentido ele ser o Evan Hansen, que é na peça ele é um jovem estudante do ensino médio, e as pessoas realmente foram muito incisivas com seus comentários e chegaram a pontos bastante violentos na forma como falavam contra o Evan.
Bem violento.
Eu lembro até do cabelo, né, um povo falou assim, nossa, peruca horrível, tal, e tipo, é o cabelo natural do ator, né, então...
Eu achei bastante curioso isso ter acontecido, porque a gente está muito acostumada a ver esse tipo de assunto, de reclamação mais voltado à mulher,
sim,
né? Eu achei bem curioso as pessoas terem caído matando, porque foi isso que aconteceu, né? E aí na hora em que é dito... E em que as pessoas se importam com a idade dele, todo o resto que ele oferece como ator, que ele é brilhante, né? Tudo isso vai por terra, assim. É muito interessante de observar, né?
Muito. E o que, para mim, assim, isso meio que foi a gota d'água, como a Olivia disse, essa questão desse preconceito em relação à idade, ela tende a ser muito mais focada nas mulheres, né? Tanto que... Eu tô sempre ali no fórum e em outros lugares e na internet e eu acabo lendo, sim, comentários de fãs e tal. E normalmente, quando tem, tipo, posts sobre escalação possíveis para musicais e tal, sempre tem alguém falando, ah, fulana é velha, ai não, mas ela é velha, ah não, mas ela é velha. Um milhão de vezes que eu já vi isso. E nunca tinha acontecido com um homem. E dessa vez aconteceu e foi muito feio, porque as pessoas foram violentas. E isso que a Olivia falou é muito interessante, porque é bem isso, é como se absolutamente tudo, todo o talento dele como ator, como cantor, o Tony que ele ganhou, a carreira sólida que ele tem, ele ajudou o espetáculo a ter o nome que o espetáculo tem, e na verdade o filme só foi
Exatamente.
Produzido por conta dele. E aí também entraram
Exatamente.
Na questão, ah, o pai dele é produtor. Sim, a gente sabe de todos os privilégios que o Ben Platt tem. Eu não tô tirando isso da jogada. Mas a questão é que ele é um baita artista. E que ele, de fato, ajudou o espetáculo se tornar o espetáculo que ele é. E o filme só realmente foi feito porque o diretor queria eternizar a performance dele como Evan. Então, eu achei, assim, um absurdo. Aquilo me subiu sangue, tanto que eu... fui respondendo as pessoas para tentar mostrar, principalmente para a geração mais nova, tanto de fãs quanto para quem está estudando para fazer o que a gente faz, que esse tipo de pensamento é muito errado, né? Isso não pode ser a coisa mais importante. A nossa aparência física não pode ser a coisa mais importante na hora de uma escalação. Nós somos atores, a gente não tem que ser o personagem, isso aqui não é uma possessão, a gente não tá sendo possuído por um espírito, entendeu?
Exatamente, muito ao contrário do que diz Caio Castro no seu curso de atuação, que ontem eu passei um nervoso vendo aquele vídeo. Ele diz sobre física que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Ocupam, sim. Estamos indo contra o grande pensador Caio Castro. A gente não troca de lugar com a pessoa.
Não é possessão.
As coisas. Não é possessão.
Não é possessão porque você tá ali, você tá de olho no cenário que vai te atropelar. Você tem uma troca de 6 segundos em cena em que você precisa lembrar o que você vai fazer entrando na cena, tomar um gole d'água, falar com a camareira. Então, assim, não é possessão, gente.
E sabe o que eu acho louco, assim, que eu vi, eu lembro quando rolou esse lance do Ben Platt, e eu vi o pau que deu, né? Foi maravilhoso. E eu só ficava esperando a Bianca responder, assim, porque é maravilhoso. Eu ficava, tipo, eu com a pipoca, aquele meme, né, com a pipoca assistindo. E o que eu acho mais louco é que, assim, essas pessoas, normalmente, que falam todas essas coisas, né, elas não param pra pensar que esse discurso que elas estão tendo hoje, sendo elas atores e atrizes, um dia esse discurso delas vai vir pra dar um chute na bunda delas, porque elas vão envelhecer também. Isso é uma coisa, tipo, que a gente precisa parar de... É bem como a Bianca falou, a gente é mais do que o que a gente aparenta, a gente é mais da idade que a gente tem no RG, você entendeu? E isso não pode ir contra o tanto que você estudou. Enfim, e todas as outras coisas, como no caso do Ben Platt, tipo, foi o motivo pelo qual teve o filme. Talvez se ele não tivesse sido ator a fazer esse personagem, talvez nem tivesse filme. Talvez o musical nem tivesse, sabe, assim, caído tanto nas graças das pessoas, entendeu? Então, assim, eu sinto que é uma necessidade também de sempre ter uma opinião, de sempre falar, e não parar pra refletir sobre o que essa pessoa tá falando, entendeu? Tipo, porque é uma coisa que vai te prejudicar num certo momento, né? Essa ideia que você tanto defende, né? E assim, mas pra mim o que ficou mais forte disso é que foi com um homem, né? Assim, eu achei... Eu não sei, por que que você acha, Bibi, que isso aconteceu tão forte em relação ao Dear Evan Hansen?
Eu acho que tem essa questão, pra mim, em relação ao Ben, eu acho que tem um pouco de revolta por ele ser, de fato, muito privilegiado. Então, eu acho que se você é uma pessoa que tem todo esse privilégio, então ele é homem, ele é branco, e ele é filho de produtor, ele nasceu no business, né? Então, talvez, algumas coisas foram facilitadas. Mas isso não quer dizer que ele não é muito bom no que ele faz, entendeu? Porque ele poderia ser péssimo. E aí ele não seria quem ele é.
Uhum.
Então eu acho que tem isso, né? Acho que as pessoas sempre vão cobrar um pouco mais por esse lado, pelo pai dele ser o produtor que o pai dele é. Então ele vai ter que sempre se provar muito mais, talvez, que outras pessoas. É uma tendência que eu vejo... às vezes com filhos de pessoas famosas, ou de músicos famosos, ou de atores famosos, que às vezes têm muita dificuldade de ingressar numa carreira artística, porque se sentem comparados com os pais, ou porque as pessoas vivem falando que elas só estão tendo espaço porque são filhas de quem são, enfim, então tem isso... Obviamente, volto a dizer que não tô tirando o fato que ele é um cara privilegiado, ele é... foi facilitado, sim. Mas ele é um cara excelente. E eu acho que tem um pouco também, às vezes, uma geração, os mais novos, muito afoitos para ingressar no meio, gente que estuda e que quer fazer o que a gente faz. E a gente sabe que sem um currículo, às vezes, é muito difícil a gente ser chamado para uma primeira audição importante. Ou sem ter experiência de passar em uma audição importante, ou às vezes a gente se acha até mais pronto do que a gente tá pra liderar um elenco, encabeçar um elenco, porque é uma responsabilidade imensa. A gente não... uma produção grande, né, ela não depende só do talento dos protagonistas. ela depende da saúde dos protagonistas, tanto vocal quanto física, da ética de trabalho, porque são milhões e milhões de reais ou dólares em cima de uma pessoa que está encabeçando um elenco inteiro. Entendeu? É muita coisa, não é só talento. Então, assim, o que eu vejo é que às vezes existe uma dificuldade dessas pessoas de compreenderem, tirarem um pouco essa coisa do tipo, ai, que mundo injusto, a gente que é novo e que não tem um currículo, que não tá no meio, nunca vai ter chance, é tudo panelinha, é sempre gente que já tá escolhida. Não é. A questão é que estamos falando de coisas grandes, de dinheiro, de uma estrutura gigantesca, de elencos enormes que dependem, às vezes, de duas ou uma pessoa só que tá encabeçando aquele elenco. Então, a gente precisa também conseguir olhar pelo outro lado, né? O lado racional e o lado dos produtores, que eles, de fato, se tiverem que escolher entre alguém, um jovem de 17 anos, muito talentoso, com um perfil perfeito, a própria pessoa, mas que nunca fez nada ou que fez pouquíssimas coisas, e uma pessoa um pouco mais velha, que aparente ser jovem, que tem um currículo extenso, que já encabeçou espetáculos grandes ou que já fez alguns papéis, ele vai escolher a outra pessoa.
Exato. E é muito... Eu acho assim, também tem uma coisa, né? Que a gente acha quando a gente... Quer dizer, né? É que quando a gente começa, mas pra mim foi um pouco diferente. Mas a gente pensa muito nesses papéis principais, né? Quando, na verdade, pra você, de repente, ocupar um papel principal, você precisa entender muito do métier. Entender muito do que tá ali... O que tá na sua mão, né? Essas responsabilidades que você falou, né, Bibi? Então. E assim, a gente só vai entender na hora que a gente estiver dentro. Porque por mais que você faça milhões de cursos, cursos de montagem, cursos que hoje em dia tem muito, né? Das pessoas contando pra vocês de como que é uma montagem. Você só vai saber quando você estiver lá. Você só vai saber quando você estiver tendo que repetir aquele negócio de quarta a domingo. E assim, se você for esperto, você vai prestar atenção ao seu redor e você vai ver tudo o que tá acontecendo, né? Porque por mais que você esteja fazendo um papel no ensemble, você pode ficar de olho no que tá acontecendo em relação... Tivemos o primeiro miado do pudim. Você vai entender como que é a rotina ali do todo, você entendeu? Desde o principal, aí passa por covers e etc, né, até da galera da técnica, assim, então é muito importante esse conhecimento para que você ocupe uma posição em que, de alguma forma, você também vai liderar o seu elenco, né, então a sua, quando você tá ali, né, no topo, né, não dizendo que o protagonista seja mais ou menos importante, porque eu realmente acredito que todas as peças são uma engrenagem, mas você vai estar sendo muito mais visto, né? As pessoas vão estar muito mais ali olhando para o seu exemplo. Então, é muito importante que você tenha seja um profissional impecável, entendeu? Sim. E muitas vezes, quando a gente é novo, a gente comete alguns erros que é justamente essa pessoa que hoje está ali no topo, né? Que de repente você acha, ah, mas eu posso... porque eu tenho perfil e etc, mas você não tem os anos de experiência que essa pessoa tem. E não é que essa pessoa não erre, mas ela já aprendeu muito com os erros dela, né? E hoje em dia ela vê de outra forma. Então, assim, eu acho que é extremamente importante isso, da experiência que a pessoa que tá ali tem, sabe? Pra ela poder tanto ser um exemplo, como também, né, tá experienciando aquilo ali, de repente, pela primeira vez, ou qualquer coisa desse tipo, assim.
Com certeza. E o que eu achei muito interessante, e na verdade é triste, e até acho que eu coloquei uma matéria sobre isso aqui, depois a gente pode até dividir com as pessoas, se elas quiserem, a matéria fala exatamente sobre como o etarismo é o último tipo de preconceito que é aceitável. entendeu? A gente melhorou muito em relação às outras coisas e a gente tem brigado muito e falado muito sobre todos os tipos de preconceito, mas em relação a isso, ainda é bem aceito. E não tem que ser bem aceito, porque é uma forma de preconceito nojenta também, né?
Exatamente.
E, então, assim, se a gente tá lutando por todas as outras coisas e a gente tem que continuar lutando e mudando as coisas e desconstruindo os absurdos que existiram no passado, isso também tem que ser desconstruído. Isso faz parte do pacote,
né? Eu também,
né,
acho.
Então, eu fiquei bem assustada, na verdade, porque a gente via pessoas que são normalmente extremamente sensatas em relação a outras coisas, falando de um jeito que você fala, nossa, nem parece a mesma pessoa, porque será que ela não enxerga que isso também é uma forma de preconceito horrorosa que tem que ser desconstruída? E eu acho assim, aos poucos, ela está sendo, eu acho que desde do movimento Me Too, isso começou a ganhar um pouco mais de força, né? Principalmente em relação às mulheres.
Mas vindo das mulheres. Eu sinto isso também.
E a gente vê, por exemplo, em Hollywood, a gente sabe o quanto é difícil uma mulher após os 40, né, arranjar papéis extremamente interessantes, ou na televisão também, né? Então, assim, a gente vê muitas pessoas incríveis e, tipo, com carreiras brilhantes que ganharam Oscar, tipo Nicole Kidman, que ficou aí sem achar coisas tão legais, ou trabalhar muito, ou quanto ela mereceria trabalhar. E aí a gente viu que a partir do movimento Me Too, isso começou a mudar um pouco, e as mulheres começaram a se juntar e começaram a produzir o conteúdo delas. Então, a Reese Witherspoon, a própria Nicole Kidman, a gente tem visto.
A Jennifer Aniston também.
Aí a gente vê, por exemplo, uma outra série que é completamente fora da casinha, porque ainda fala de pessoas bem mais velhas, que a Grace and Frankie, né? Sim. Com a Jane Fonda e a Lily Tomlin. Elas, obviamente, também são produtoras executivas, né, do programa. Então, assim, tipo, nós existimos. As pessoas existem. A gente não mora mais na Idade Média, onde a gente morria com 30 anos, né, gente? A gente tá vivendo com...
Exato.
Até 90, 95. Tem avós de 93 anos que estão ótimos, entende?
E é louco, né? Porque a gente vê que esses tipo, séries, enfim, filmes, que hoje em dia tem lugar para essas mulheres mais velhas, na grande maioria das vezes, são produzidos por mulheres, sim, sim, né? Ou são dirigidos por mulheres. E assim, se você for olhar no percentual, é muito baixo ainda, muito, né? Eu acho que isso, na verdade, deveria ser uma preocupação geral. Deveria ser uma preocupação de homens e mulheres, né? A gente parar um pouco de olhar, de relativizar as coisas, né? Tipo, ah, eu vou me preocupar, então, com isso aqui, porque isso pode me afetar. Quando, na verdade, essa questão da idade, querendo ou não, é um preconceito, se isso continuar assim, que todo mundo vai passar. Independente, entendeu? Eu posso ter nascido branca, mas eu, mais pra frente, eu vou ficar mais velha, se eu não morrer antes de Covid. Mas, tipo, eu vou passar por isso, você entendeu? Tipo assim, eu sinto que essa falta de empatia e de... Eu acho que também é muito dessa ideia do agora, né? Desse tudo acontece agora, eu quero é pra agora, tem que... Tipo, a gente não pensa muito no que tá acontecendo depois, né? Ainda mais nessa era digital. Eu acho muito triste, sabe? Assim, eu acho muito triste você querer lutar por causas que sejam exclusivas suas apenas. Quando, na verdade, a gente vive numa sociedade, você entendeu? Tipo... E o que eu achei mais curioso em relação a isso do Ben Platt é porque a gente já tá vindo numa onda em que eles estão colocando pessoas mais velhas para fazer personagens que são de pessoas mais jovens, sim, né? E assim, óbvio, a gente sabe de todos os motivos pelos quais o Ben Platt fez o filme, inclusive um deles é pela brilhante atuação dele, mas também por todos os privilégios dele, mas isso também vem nessa onda de pessoas mais velhas fazendo personagens de pessoas mais novas, né? E como é difícil pra gente se adaptar e se acostumar, né, com essas mudanças, assim. A gente tem hoje uma Christine negra no Stand. Isso é genial, gente. Isso muito é
importante,
entendeu?
Sabe? As coisas...
Isso não tira o espaço de ninguém, sabe? Na verdade, tem espaço para todo mundo, né? A gente precisa entender isso, que na verdade, quanto mais a gente lutar para ter pessoas diferentes à frente de peças e de filmes, de seriados, ou mesmo até participando, você entendeu? Porque tem pessoas que não tinham nem as portas abertas para isso. Quanto mais a gente lutar por isso, mais espaço a gente vai ter para todo mundo, inclusive para a gente.
E todo mundo vai ser representado, né? Porque eu acho que a grande questão que a Olivia tocou aqui é que as coisas estão mudando porque as coisas estão saindo das mãos dos homens brancos, é o que está acontecendo.
Exato.
Vagarosamente, né? Então temos o patriarcado que tem oprimido a gente desde sempre. Continuamos ainda bem oprimidas em muitos sentidos, porque, por exemplo, aqui no Brasil, quem decide se a gente pode ou não abortar são homens brancos. Exato. Ali que votam a favor ou contra, né? Que não deveriam.
Sim.
Então, assim, o que define tudo é o patriarcado, e o show business esteve na mão dos homens brancos desde sempre. Isso começou a mudar um pouco, então quando começam a surgir diretoras, produtoras, dramaturgas, roteiristas, compositoras, essas mulheres começam a escrever para quem? Para mulheres reais e não para a ideia fantasiosa daqueles homens do que deveria ser uma mulher. Porque a gente vê, assim, incansavelmente, né, tanto em comédias românticas, sempre aquele homem mais velho com uma mocinha, sempre.
Sim, sim.
Ou nossa, até em musicais, sim. Né? Então você tem o Higgins, que é super mais velho, com a Eliza. Tudo bem que no caso do Von Trapp e da Maria existia uma diferença de idade, eles existiram. Mas assim, é necessário a gente perpetuar isso? Por que que isso é legal?
Uh-huh.
Os homens criaram isso,
e
né?
Eu acho muito legal você estar falando nisso, porque eu li a matéria sobre a atriz dessa montagem nova do West Side Story, que ela trouxe um outro tempero pra Maria, né? E é muito louco, porque realmente, assim, né, essas coisas são escritas e muitas vezes até, de repente, uma peça não tem uma dramaturgia que tenha sido feita por um homem, mas só da direção ser de um homem, né, ou da produção ser de um homem, você não tá vendo pelos olhos de uma mulher, né? E eu achei muito legal, inclusive essa matéria é incrível, que a atriz, a Shireen Pimentel, fala sobre o que ela acha da Maria, né? E o que ela incluiu ali, né? Numa mulher que é imigrante, tá
imigrante,
ligado?
Imigrante, e claramente assim...
Ela não vai!
Ela não é aquela... aquele ideal de mocinha, tipo, oh meu Deus, estou tão apaixonada, ó, né, que na verdade muitas vezes é a visão que as pessoas têm, gente, não, ela é uma imigrante, ela passou um monte de perrengue, ela tem uma inteligência, ela bem ou mal faz o que ela quer na peça, porque ela vai contra absolutamente tudo pra ficar do lado do cara por quem ela tá apaixonada, então assim, ela é muito mais forte do que a maioria dos homens.
E assim, as situações estão ali, né?
Então,
as situações em que ela se mostra forte, elas estão ali. Não
ali.
É que inseriram uma
não,
cena
tá
pra mostrar.
Super existente,
que ela... Não,
tá tudo ali.
Tá ali. A questão é que é tudo. É como se realmente fosse visto pelos olhos de um homem.
É, a lente
forma,
do
né?
homem, né? Como que uma mulher age nessa situação? Então, isso que é interessante, assim. Pra mim, acho que pra gente mudar as coisas de verdade é isso. É a gente dar mais espaço pra mulheres produtoras, diretoras, roteiristas. Pra que a gente consiga pegar histórias que já têm as coisas ali, né? Mas que sejam contadas... Através dos olhos certos. A gente tem alguns homens que fazem isso muito bem, eu vou entrar nisso agora.
Exato.
Que é, por exemplo, Bartlett Sher, que pra mim é o maior diretor de teatro musical dos últimos tempos, né? Ele fez o South Pacific, ele fez o Rei Eu, ele fez a remontagem do My Fair Lady. E assim, se a gente pega o My Fair Lady, o Higgins é um homem misógino. Horroroso.
Sim.
Misógino.
Exatamente.
É uma relação abusiva, entendeu? Dele com a Eliza. E ele simplesmente mudou o final da peça. Primeiro que a peça já começa em Covent Garden, com ali no fundinho você vê o sufrágio acontecendo, porque era naquela época. Então, assim, ele já deixa ali.
Ele trouxe já.
Já deixa implícito que alguma coisa ali vai ser importante em relação a esse movimento das mulheres, né? E do quanto é importante aquilo. E no final, quando... Bom, gente, não é spoiler, acho que vocês todos conhecem o final da peça, né? Então, eles brigam, ele diz...
Spoiler alert!
Eu me acostumei com o rosto dela, canto uma canção linda. Tipo, foi escroto com ela a peça inteira. Aí, naqueles últimos 10 minutos, as pessoas falam... Ai, nossa, coitada, né? Poxa, na verdade, ele era grosso, mas ele era apaixonado por ela. E aí, perdoam, né? E aí, ele vai lá pra casa, e ela volta, e ele vira pra ela, simplesmente pergunta, onde estão os meus chinelos? Tipo, sua inútil empregada, onde estão os meus chinelos? A vontade é você dar uma chinelada na cara desse homem, né?
Aqui,
na cara dele, enfia o chinelo na boca, e fecha a cortina, enfia o chinelo na boca e ir embora. Pois, originalmente, ela botava a mãozinha no ombro dele e acabava assim, tipo, ah, que legal, ela, sim, ela topa esse tipo de
sim,
coisa,
né?
Tá tudo certo.
Isso dele perguntar onde estão os meus chinelos é tipo, eu te amo, você é maravilhosa,
exato,
né?
É, o que vale é o subtexto, ele é um homem difícil. Só que o que fez o Butler Share? Ele entendeu que no nosso zeitgeist... pós-Me Too, e por ser um homem feminista, compreendeu que é um absurdo uma mulher como Eliza, que é uma mulher forte, porque teve que lidar com passar fome, começar a trabalhar desde cedo, um pai que abusava ela também, né, pra caramba, porque o Dolittle, haha, é muito
exato.
Engraçado, mas era um pai super horroroso, bêbado, que abusava da filha, né, roubava o dinheiro que ela ganhava. E ela conseguiu, ela é vencedora, né? Ela conseguiu, ela aprendeu, ela saiu do nada e ganhou toda uma bagagem. Então, ela é uma mulher muito forte. O que ele fez? Ela volta, ele pergunta onde estão os chinelos e ela vai embora. Maravilhosa, desce do palco, atravessa a plateia num silêncio sepulcral e vai embora e acaba a peça. Então, assim... temos pessoas que estão mudando isso. E outra coisa, além de tudo, ele não escolheu uma mocinha de 18 anos como tinha Julie Andrews para fazer Eliza, né? A Lauren Ambrose tinha 40 anos. A Laura Benanti tinha 38.
E fizeram
brilhantemente,
né?
Porque não é isso que é importante. Não é isso. E alguém reclamou da idade delas? Ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Importa... não importa, isso não é o mais importante aqui. Existia uma diferença de idade entre elas e o Higgins, que era o Colin Firth, que é maravilhoso. Mas não era aquela diferença, tipo, você é meu pai ou meu avô, entendeu?
Exato.
Até porque isso é um negócio perpetuado pelos homens. Porque eles têm essa pira, essa tara, né, do homem mais velho com meninas mais novas. Porque eles acreditam que eles, dessa forma... conseguem manipular as mulheres melhor, por elas serem mais jovens e menos experientes, né? Então, assim...
E também tem aquela coisa, né? O homem, quando envelhece e fica grisalho, ele fica charmoso.
A mulher,
quando envelhece e fica grisalho, ela tá velha.
Ai,
tá feia.
Olha, fala
mas
daquilo
você tem
que
você
viu dos contos de fada. Aproveita isso aí e conta aquilo.
Eita, não tô lembrando.
Você lembra que a gente viu... que desde lá de trás, com os contos de fada...
Ah, das bruxas! Gente, eu vi essa... era uma matéria, eu acho. Mandei pra Bianca. Eu achei maravilhoso. Tá vendo como a minha memória tá uma grande maravilhosidade? Falando que, na verdade, se você parasse pra olhar todos os contos de fadas, as mulheres mais velhas sempre são representadas como bruxas. Como que é a bruxa? A bruxa é grisalha. A bruxa tem ruga. Né? A bruxa é a personificação do envelhecimento, se você parar pra pensar. E todas as princesas, e mesmo se você pensar nas rainhas, as rainhas não são grisalhas e têm rugas. Elas simplesmente são um pouco mais maduras do que as princesas. Mas, assim, é muito louco que isso era uma coisa que eu tava aqui pensando enquanto a gente tava falando sobre o My Fair Lady. Como isso também, né, esses exemplos que vão sendo perpetuados vão sendo colocados no fundo da nossa cabeça para fazer a gente começar a sentir que, meu Deus, nasceu um cabelo branco. Vou arrancar.
Total, Olivia.
Estou velha.
Total.
Né? Ai, então um homem que foi escroto a vida inteira e aí vira pra mim e pergunta onde é que estão os chinelos, eu tenho que amar ele, porque isso significa que ele te ama. Não, você entendeu? São coisas que são colocadas na nossa... São colocadas pela nossa sociedade pra gente, que a gente aceita... Porque a gente foi ensinada a aceitar, mas se você tiver o mínimo de raciocínio em cima do negócio, você já vê que não tem fundamento nenhum, assim. Então, tipo, a gente realmente precisa mudar essa narrativa até para ficar mais fácil para as próximas gerações, né? Que isso não vai interferir só no emprego da atriz que tá acima de 40, acima de 50. Isso interfere na vida das pessoas que assistem essas
total,
coisas, entendeu?
A gente precisa dar o exemplo,
que assistem,
né?
Isso,
assim, as pessoas têm que se sentir representadas, da mesma forma que a gente tem, né? Na verdade, acho até pouco que a gente tem, mas princesas pretas, princesas orientais, princesas árabes... A gente precisa ter princesas mais velhas. A gente precisa ter gente de todos os tipos. O mundo não é só feito de um tipo só de pessoas, né? E aí, o que o Olivia falou é que é isso.
Exatamente.
Os homens envelhecem. Ah, ele é charmoso. Olha, nosso Cary Grant é super charmoso. Desse cabelo branco, essa barriguinha. E pra gente, não. A pressão estética é muito maior. A gente não pode ter cabelo branco. A gente tem que estar magra. A gente não pode ter ruga. E assim, e aí a gente vive num mundo de filtros de Instagram, de mentiras, sabe? De coisas que são irreais.
Isso estimula tanta coisa, né? Isso estimula distúrbio de imagem, distúrbio alimentar. É tipo assim, haja dinheiro pra terapia, entendeu?
Total.
Sabe? O Brasil é o lugar onde as mulheres fazem mais plástica.
É, e eu acho interessante isso, sabe, porque...
É surreal!
Porque eu ia falar uma coisa que eu acho muito cultural isso, assim, por exemplo, tem algumas revistas de fofoca, se você pega aqui no Brasil, que toda vez que tem, tipo, uma matéria, fulana de tal, na ilha de tal, aí fulana, entre parênteses, 40 anos ou 26 anos...
Uh-huh.
Tipo, caguei pra idade da pessoa, por que eu quero saber a idade da pessoa? Não tô nem aí! O que tem a ver a idade da pessoa
com
a matéria?
Todo mundo quer saber sua idade, né?
Pra quê? Então, eu acho que é uma coisa muito cultural daqui. As pessoas têm essa pira de idade. As pessoas têm essa pira do tipo tiozão com a menininha.
Tanto que até pra gente, né? Quando a gente vai audicionar... E não só audicionar, audição de teatro. Até mesmo se te chamam pra fazer um casting de alguma coisa, de publicidade, enfim... Eu lembro que me mandaram um que era até 30. Falavam, é de 20 a 30 anos. Falei, bom, eu tenho cara de 30, então eu vou mandar. Mandei. Aí me mandaram um e-mail. Qual é a sua idade?
Tipo, isso importa?
Aí eu falei, gente, mas o que importa... A pessoa que estiver assistindo a propaganda vai perguntar meu RG?
Exato.
Ela vai querer saber minha certidão de nascimento? Vai fazer alguma diferença? Você entendeu? Tipo assim, é muito louco, assim. E aqui a gente ainda coloca, né, a idade. Eles pedem a idade.
Então isso é uma coisa que é importante da gente falar, porque nos Estados Unidos, os sindicatos proíbem isso. É proibido. Os produtores e os produtores de casting não podem te perguntar a sua idade. O que eles podem fazer, você tem um playing age, que é a idade aparente, de um número X a um número Y. E é isso. E se alguém te pergunta em algum tipo de casting, você é obrigado a avisar o sindicato e essa pessoa vai ser multada. Então,
porque justamente não é isso que importa. Isso
exato.
Não importa. É assim... Isso não importa, não faz diferença alguma,
é isso,
cara.
A pessoa não tá ali na sua frente,
até
te olhando.
Exato.
Quantos
você
anos você acha que eu tenho?
Quantos anos você acha que eu tenho? Exato. Aí você cai nessa, né? Porque eles falam, quantos anos você tem? Quantos anos você acha que eu tenho?
Exato.
Tipo, cara, eu, não, eu realmente não sei por que que isso permanece, sabe, assim... Porque, por exemplo, esse casting que eu mandei, eu nem respondi, entendeu? Porque eu falei, bicho, eu vou falar aqui minha idade... Não vai... não importa, entendeu? Tipo, mas não vai... Tipo, não vai adiantar nada. Então, eu nem respondi. Eu evitei passar o desgaste.
É, porque é um desgaste completamente desnecessário, né, Olivia?
Porque assim, não é nem que ele vai saber, ah, ele vai saber que eu sou experiente. Não, ele tem meu currículo, ele sabe tudo que eu já fiz. Então, assim, pra quê? Pra quê que você quer saber minha idade? Pra me dizer que eu tô parecendo ser mais nova? Isso também não é elogio, entendeu? A gente também precisa parar de achar que aparecer mais jovem é um elogio.
É um elogio, exato. Não, isso é só...
Não, não é.
É só uma...
Me sinto muito representada, porque...
Exato.
Eu fui no salão uma vez e me falaram que eu tinha cara de 13 anos. Eu sou uma mulher casada de 24. Aí eu fiquei assim, 13 anos? Tipo, meu Deus, 13 anos é a pior idade que eu já recebi. Eu tava de cabelo molhado, escorrido? Tava. Mas assim, eu tava com um pouquinho de maquiagem, sabe? Chegou ao ponto de, tipo assim, se eu vou no banco fazer um negócio, eu super me arrumo.
Exato.
Tem isso. Exato. A pessoa nem acha que eu tenha conta naquele banco, porque eu aparento ser mais nova, sabe? Tem uma vez que eu fui assim, tipo, normal, assim, ele, ah, e a tua mãe? Eu falei, nossa, que é minha conta.
Que é tua mãe, velho.
Exato.
Tipo assim,
não, e é isso,
mãe,
né?
Sabe?
E o mais engraçado, eu passei por isso durante muito tempo, e o mais engraçado é que, assim, parece que... Ou você é jovem demais, ou você é velha demais. Nunca é a hora certa. Quanto, tipo, e aí eu li outro dia que a hora certa, a idade certa é ser homem. E basicamente é isso. A idade certa é ser homem, gente. Basicamente é isso.
Sim.
Porque assim...
É porque a pessoa te chama de nova e ainda fala assim, não, mas isso é uma coisa boa. Porque quando você envelhecer, você vai parecer mais nova.
Exatamente.
Exatamente.
Assim. E tipo, quem disse que... Quem disse que quando eu envelhecer eu quero parecer mais nova?
Gente, você tem que querer ser quem você é, cara. É tipo assim, óbvio, né? Se cuidar e etc. Eu amo o Instagram e a coluna da Silvia Ruiz, a mãe da Mira.
Maravilhosa,
a mãe da Mira Ruiz. Ela fala muito sobre isso.
Uhum.
Ela fez uma série de acho que vídeos e também, se não me engano, tem um podcast do Ageless Talks.
Uhum.
Que eles falam sobre... Ela fala sobre isso com mulheres acima de 40 ou 50, se não me engano. Existe vida, entendeu? Existe vida após os 40 ou 50. E aí precisa existir trabalho também. Porque e aí? Como que faz? Você entendeu? Eu sinto muito que aqui no Brasil, principalmente... Eles querem pegar pessoas muito jovens pra fazer as coisas.
Eu também tenho essa
sensação.
Eu acho
isso muito louco, cara. E é diferente. E assim, eu fui pros Estados Unidos uma vez só. E eu lembro que eu senti isso lá assistindo as coisas. Que os atores eram todos mais maduros.
Total. Eu acho que assim, posso falar o que eu acho em relação a isso?
Uhum.
Eu acho que parte muito da estrutura de como funcionam as coisas aqui, desde o casting, desde o do sindicato e como as coisas funcionam. Porque lá, pra você estar na Broadway, você tem que fazer parte do Actors' Equity. E pra você fazer parte do Actors' Equity, ou você passa direto pra uma produção da Broadway, que normalmente, se você é muito jovem e não tem experiência, é muito difícil isso acontecer, a não ser que você seja um gênio.
Uhum.
Ou você precisa passar anos trabalhando em teatros menores, juntando pontos pra daí ter o seu cartão da Equity, pra daí adicionar pros espetáculos da Broadway. Então, na maioria das vezes, todo mundo passa por esse rito de passagem. Você sai da faculdade, você faz espetáculos menores em lugares regionais, passa de 5 a 8 anos fazendo isso, e depois você vai ter talvez uma oportunidade de entrar na Broadway. Então, as pessoas começam a protagonizar as coisas, ou fazer as coisas na Broadway, mais velhas.
Exato. E aqui a gente não tem
isso,
né?
A gente não tem
isso.
Primeiro que assim, uma das primeiras coisas que eu já te pergunto é a sua idade. Foda-se com a minha idade. Você tá olhando pra minha cara. Você não tem que me perguntar isso.
Exatamente.
Então, eu acho que é uma questão de como estruturaram as coisas lá também. Então, acho que isso funciona melhor. E depois, é aquilo que a gente disse, né? É muito dinheiro. São produções que estão... on Broadway durante muitos anos, né? Então, assim... Eles vão botar dinheiro em cima de gente experiente.
Exato. E eu acho que também tem uma outra coisa. Não sei, posso estar criando uma polêmica aqui, hein? Mas um ator que já é mais velho e que já trabalhou bastante, ele sabe o valor do trabalho dele.
Ah, sim.
No
sentido
de salário.
Sim, sim, sim.
Se você pega uma pessoa que nunca fez nada E Thalina, eu sei, porque a gente tá sedento pra fazer quando a gente tá jovem, gente. Isso é normal. Mas a gente precisa pensar nos coleguinhas, né? Assim, a gente não tem um sindicato forte no sentido de regularização de salário. Então, eu acho que muitas vezes eles podem estar pegando uma galera mais nova justamente por causa de não querer oferecer salário mais
também,
alto.
Também, com certeza. Porque lá isso também é regulamentado, né? Eles têm um piso mínimo para cada função, né? E quanto mais experiência você tem, ou nome, ou prêmios, o seu salário vai subindo, né? Uhum. Então, para ter uma pessoa tipo a Perry Lupon, você vai gastar muito mais que para ter alguém menos experiente.
Uhum.
E é assim que funciona, né? Mas eu acho, por exemplo, que lá, isso que você falou é interessante, né? A gente vê elencos mais velhos e tá tudo certo. Mas, e aí aqui...
Tá
e aí aqui,
certo,
por exemplo,
gente.
Fazem um post sobre Mean Girls. Ah, e se tivesse Mean Girls no Brasil, quem que ia fazer o quê? E aí as pessoas vão falando os nomes e vão falando que as pessoas são velhas. Quando você tem a Kate Rocco, que fazia a Karen, com 36 anos, e ninguém reclamou. Todo mundo adora a Kate Rocco porque ela é maravilhosa. Ou, por exemplo, a Dana Steingold, que fazia a Girl Scout no Beetlejuice, com 36 anos, parece uma menina de 12 em cena.
Uhum.
Que eu fiquei chocada, que depois eu fui dar um Google nela e falei, não, pera, não.
Exato, é porque é muito mais... O que a pessoa, tipo, o que a pessoa faz
exatamente,
no palco, que é o trabalho dela,
o trabalho,
né?
Ela
atua,
ela atua.
E ela vai te passar os signos e os ali pra você, pra sua cabeça acreditar que ela tem aquela idade, assim, entendeu? É por isso que daí você se choca quando você vai ver a idade da pessoa.
É uma construção, né, gente? Não é aquilo que a gente falou, não é possessão. Não é a Kate Rockwell, que é... A Kate Rockwell não é a Karen. Então, assim, acho que a gente tem... Tá melhorando um pouco. Então, temos ela, temos a Dana, a Casey Levy de Elsa com 38, a Gemma Ricks de Elsa com 35, a Megan Paterno de Christine com 38. Temos. Mas não é o suficiente, porque não...
Não
a exceção,
é o suficiente.
Na verdade, né?
E isso é o que tá acontecendo
lá
fora, né?
Lá fora. Aqui é um pouco mais...
Ainda vai demorar pra vir pra cá.
Aqui ainda é um pouco mais complicado. E aquilo que a Olivia falou do Brasil ser o lugar... Né, onde mais procedimentos no rosto, plásticas e etc. Acho que a gente está muito atrás nesse sentido. É, a gente é mais próximo aos Estados Unidos do que à Europa, né? Na Europa, envelhecer é algo muito natural. A gente não tem a quantidade de casais, tipo, díspares, igual a gente tem aqui. Tipo, aqueles véio bizarro com as novinhas. Não é assim lá, gente. E isso e é muito louco, porque isso fica na nossa cabeça, né? Tipo... Eu lembro quando eu separei...
Óbvio que fica.
Eu separei... Eu fui casada durante 12 anos, eu separei com 36 anos. Eu falei, bom, minha vida acabou, gente. É isso, vou ficar sozinha pro resto da vida. Por quê? Porque é o que
Ai,
as pessoas
amor.
Falam pra gente. Eu estou, não, casei com um homem 8 anos mais novo do que eu, entendeu? Ou seja...
Isso. Eu me peguei tendo esses pensamentos essa semana,
não,
você acredita?
Tá tudo bem.
E brigando comigo.
Sim.
E assim,
claro,
brigando
óbvio,
comigo.
Porque a gente fala...
Porque eu falei...
Eu sou feminista, como é que eu posso
e aí
pensar
você fica,
isso?
Exato! Você fica parecendo uma louca. Porque então. Você tá pensando, tipo assim... Nossa, gente, caralho, vou fazer 37 esse ano. E eu tô solteira. Aí vem uma vozinha e fala... Você não pode
Deixa
pensar
de ser
desse
louca,
jeito.
Você é feminista,
não é assim.
Para!
Aí vem de novo a vozinha. Isso, você vai ficar assim, irritada, feminista, velha, sozinha com seus gatos. Vai morrer, o gato vai comer sua bochecha. E aí vem a vozinha e fala, não, não pode. Tipo assim, é muito louco, porque eu fico pensando, né? Como isso tá introjetado dentro da gente? E como daí é realmente importante que essas coisas mudem nas telas que a gente assiste, né? Porque é só assim que a gente vai tirar essa vozinha maldita que fica... Ai, sozinha, velha, dos gatos, entendeu? Tipo,
é engraçado, assim, que a minha mãe, ela é divorciada e ela tem 56, né? E ela, assim, ela chegou num momento que ela tava querendo matar alguém, porque todo mundo perguntava... Ah, mas quando você vai voltar a, né, namorar? Porque, tipo, minha mãe não quer, minha mãe tá bem confortável de sozinha... Gosta, ela falou, não, eu tive a minha fase ali de que eu fiquei casada, tive você, criei você, você tá aí agora também, casado. E ela tá assim, todo mundo pergunta, ah, mas você não vai procurar um homem? E ela, assim, nunca foi muito de ver, tipo, Netflix e tal, daí agora que ela tá sozinha mesmo, que eu saí de casa, ela tá assistindo mais coisas. E ela fica muito revoltada, porque ela fala assim, ah, quero ver um filme. Uma mulher da minha idade, legal, filme com mulher da minha idade. Aí ela vai ver, tipo, ah... ela vai reconquistar o marido. É. Ou tipo, ah, agora ela aparece com um novinho pra fazer ciúme e o marido quer de volta. E é tudo com temática assim, não é assim, ah, é uma história de qualquer, sobre qualquer
os nossos assunto. Os nossos objetivos sempre são relacionados a isso.
Sempre,
né?
A homem, né? Impressionante. É. Mas é por isso.
E até tem, né? Tem esses filmes, coisas assim, com mulheres mais velhas, beleza. Mas daí, às vezes, é nessa temática. Nunca é uma temática mais leve, ou sim, uma história...
Não, ou uma temática que tem a ver com o âmbito profissional.
É, o protagonismo dela, né? Como, nós mulheres como protagonistas da nossa própria vida, né? É tudo tão focado nessa estrutura do patriarcado. Nós vivemos pelo homem, para fazer o homem ser feliz, para agradar os homens. Gente, não, né? Pelo amor de Deus. Então, eu acho que, assim, as coisas estão começando a mudar devagar. Para mim, deveria estar mudando mais rápido. Estamos ganhando um espaço aí, tem que melhorar. A gente precisa de mais diretoras, produtoras. Ajudem, trabalhem com mulheres. Contratem mulheres para dirigir, para atuar, para escrever, para compor. A gente tem que se juntar, né? Então, por isso que, assim, para mim foi tão importante... ser a chata, a bedel do post do Ben Platt, porque eu acho que a gente precisa educar as pessoas, porque eu acredito que a nova geração já tem que ser melhor que a gente nesse aspecto, sabe? Então a gente precisa tirar esse pensamento, essa coisa da, ah, velha, os gatos vão te comer, a gente não pode mais ter isso, entendeu? A próxima geração já não pode mais passar por isso, a gente não merece, a gente não pode. E eu acho que para isso acontecer, as pessoas precisam entender os porquês, né? E de fato, dar um suporte maior para mulheres diretoras, coreógrafas, diretoras, produtoras, para a gente ganhar mais espaço, para a gente contar a história de mulheres de todas as idades, para que o foco não seja sempre, né, a mulher dentro do universo do homem. Porque é como vem sendo durante muito tempo. A gente tem exceções, mas a regra é essa, né?
E a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa falar muito sobre isso. E discutir. E realmente, né? Tipo, isso, por exemplo, que você ficou de bedel lá no post do Ben Platt, eu achei maravilhoso, porque você tá... Óbvio, né? Você tá falando pra quem quer escutar, né? A pessoa também tem que abrir o ouvido pra aprender, entender que tá todo mundo aprendendo. Mas esse diálogo precisa acontecer, entendeu?
Com certeza.
A gente não pode mais... ficar quieta, sabe?
Não, eu acho que a gente tem uma responsabilidade grande, sabe? Eu entendi faz um tempo que é muito fácil a gente ficar em cima do muro, né? Em relação a questões que podem ser difíceis de ser abordadas. Mas eu acho que tendo uma voz... E eu acho que, de alguma forma, eu tenho um pouco, porque as pessoas, pelo menos no meio, sabem quem eu sou e admiram o meu trabalho e admiram quem eu sou... Eu preciso falar. Eu não posso fingir que não existe. E eu vou falar, entendeu? Então, talvez algumas pessoas podem não gostar disso. Mas eu acho muito importante. Acho muito importante.
Sim.
Não só pra mim. Porque, às vezes, pra mim isso pode, às vezes, gerar um desconforto em algumas pessoas. Mas pras próximas gerações. Porque eu quero que pra essa galera seja mais fácil. Né? O legado da gente é esse. É o que a gente vai deixar para as próximas gerações.
Exatamente. Exatamente. A gente precisa... Eu sempre pensei sobre isso, assim. Sobre a gente se posicionar, sobre essas questões. Eu acho que muitas vezes passa até um pouco do lance da gente querer ser gostado, né? Porque por algum tempo... A gente quer que as pessoas gostem da gente, independente do que seja. Tipo, você quer que todo mundo goste de você. E eu acho também que muitas vezes algumas pessoas se calam e não colocam a sua opinião por medo de... tal produtor vai ver isso que eu tô falando e talvez não queira me contratar e tal. Quando, na verdade, eu acho que você pode falar tudo e tudo depende da forma como você fala. Se você for objetivo e claro, entendeu? Não tem problema, né? Mas a gente precisa se posicionar e se colocar em relação a todas essas questões que acontecem tanto em cima do palco quanto fora do palco, né? O que acontece, de repente, num backstage, qualquer coisa do tipo. Porque só assim, é só assim. As coisas, elas não vão mudar num passe de mágica, né? Não vai ter, ai, olha, que lindo, acabou o etarismo. Ninguém mais tem preconceito. Não é assim. A gente precisa falar, a gente precisa trazer essas coisas para a superfície, né? Porque eu acho que são coisas que as pessoas, elas não falam também, porque são coisas que elas sentem que é desagradável de falar.
Com certeza.
E também não é legal pra gente ficar falando disso, entendeu? Eu aposto que a Bianca queria estar falando sobre outra coisa. Mas a gente precisa falar sobre isso, né? É nosso dever também, né? Tendo, tipo, fazendo a Bianca tem anos de trabalho, de carreira. E eu realmente acho que a Bibi, ela é um puta de um exemplo, entendeu?
Ai.
Mas é verdade, gente. Falando em tudo, assim, para e pensa. Eu tive sorte de ter conhecido a Bianca no início da minha carreira de teatro musical. E eu sei que ela me ajudou muito, com muitas coisas. Mas, por exemplo, o fato da Bianca ter feito 800 mil coisas. E no último, a gente trabalhou junto no Fantasma, né? E ela tava trabalhando no coro. E aí você tem gente que tem 16 anos e tá falando que só vai fazer papel principal. É muito louco isso, gente.
As pessoas são...
A gente precisa parar
e pensar. Tem muito equívoco, né, em como se constrói uma carreira, eu acho.
Exato. Não é assim,
não.
Gente, sabe? E assim, e é disposta ao diálogo, você entendeu? É ali, realmente, porque assim, não é só você falar sobre isso... quando você é chamada para falar num podcast sobre isso, quando você, entendeu? É você incluir isso na sua vida, é você trazer esse diálogo pra
com
sua
certeza.
Vida, entendeu? É tipo, isso é em relação a todas as formas de preconceito, a gente precisa se colocar,
muito.
Sabe? Tem que estar ali, porque isso interfere, mesmo que você seja um homem branco, rico, hétero. Isso vai interferir na sua vida. Muito menos do que nas outras minorias. Mas vai interferir. A gente precisa entender que a gente vive em comunidade. A gente vive junto. Entendeu? E eu acho que ainda mais no teatro, sabe? A gente... Cara, a gente trabalha com teatro, bicho.
Não deveria ter lugar pra preconceito, né? No teatro.
Sabe, assim...
Até porque a gente parte do princípio onde... É uma coisa fantasiosa, as pessoas estão lá sentadas na plateia, né? Elas sabem que elas não estão vendo algo que é real,
uhum.
Né? Tem as suspension of disbelief, né? A gente sabe que a gente tá lá pra ver algo que é uma história contada. Então, que
Exato.
Diferença faz? Ai, não gostei que a Pequena Sereia não é ruiva branca. Sereia tem cor, existe sereia, não enche o saco.
Então pega a sereia e me mostra,
sabe?
Né?
Gente, são umas coisas bizarras,
é que
entendeu?
São, tipo, você pega as pessoas discutindo umas coisas, você fala, mano, sério?
Exato, tipo, jura
sério?
Por Deus que vocês estão falando disso?
E é engraçado, né, que eu lembro quando saiu o filme de The Prom, era toda uma campanha assim, não, mas por que que os atores da Broadway não podem fazer o filme?
Exato.
Aí agora a gente tá com, tipo, o Diego Van Hayes, o ator da
Broadway,
fazendo o papel dele.
E nunca estão felizes.
É, na verdade, nunca estão satisfeitos.
Exato.
Você dá a mão, querem o braço.
Nunca estão felizes,
entendeu?
Jamais. É isso, quer reclamar, só reclamar. Porque é isso, tem que estar feliz, né? Gente, que maravilha, olha. Temos atores da Broadway sendo contratados pra fazer cinema. Olha só que beleza. Porque tem um preconceito, sim.
Imagina se fosse um ator
uhum.
X... de Hollywood, que não afina uma nota.
Exato.
Entendeu?
Ah.
Uhum.
Tipo, eu lembro das críticas quando saiu o filme do Lemis.
O Russell Crowe.
O Russell Crowe.
Mamma Mia.
Imagina.
Também.
Nossa, gente.
Então, gente.
Entende,
sabe?
Isso. Acho que não deveria nem ter espaço pra esse tipo de coisa, né, gente? O teatro, ele...
Exato. Isso não devia nem ser... isso não devia nem ser discutido, sabe? Assim... Foi por isso que eu fiquei muito assustada quando eu vi todo o desfile. Eu lembro que eu abri o post, eu falei, gente, e não parava de comentar, acho que tinha já mais de, sei lá, 100 comentários. Eu falei, meu pai amado, peraí que eu vou ter que ler tudo isso. Porque eu realmente, eu fiquei assustada, assim. E é muito
isso
louco,
que foi,
né?
Foi só um trailer, né?
Exato. E aí, mesmo. O pior é que depois eles vão assistir o filme, vão chorar, vão falar que é o máximo e, tipo, acabou, entendeu? Porque é sempre assim. E essas pessoas que, tipo, viram e falam: ai, não, mas fulana tá velha. Imagina a gente, fulana é mãe, ela não pode fazer Mean Girls. Gente! Qual é,
e daí,
qual é,
né?
A relação da pessoa ser mãe? A pessoa virou mãe, ela... que é? Ela tem que subir pro Olimpo das mães e não pode ser mais mulher, atriz. Ela é, tipo, profissão mãe, é isso?
Não,
eu já li,
gente,
cada coisa que eu fiquei,
não,
assim,
gente.
Eu falei, gente, de onde vocês vêm? Que vocês... Como assim? Que é isso? Né? É...
De onde vocês vêm? O que vocês comem?
Como vocês reproduzem? O que é isso?
Como vocês reproduzem?
Exato.
Pelo amor de
Deus.
Não
dá, gente. Que espécie de pensamento é esse? Né? Então, assim, eu acho muito importante realmente a gente falar sobre isso. E acho que a gente se juntar como mulheres do meio para tentar mudar essa forma, né? De como as coisas são vistas mesmo. Porque tem que mudar. Estão mudando lá fora.
E a gente só vai ser ouvida se a gente falar,
com,
né?
Com certeza.
Tem aquela coisa, ah, não vou falar porque não vão me ouvir. Mas só vão te ouvir se você falar,
com
amor.
Com certeza.
E mulher, muitas vezes, tem que repetir umas 5 vezes para as pessoas ouvirem.
É.
Mas a gente repete, porque a gente é incansável. A gente não para.
A gente repete quantas vezes for necessária.
A gente é chata.
Mas a gente não desiste.
Mas quantas precisar. Não desiste.
Então, agora nós vamos para o nosso quadro Opiniões Cênicas. Em que a gente separa uma sugestão para vocês, ouvintes, de um musical, de um livro, de um outro podcast, alguma coisa que tenha a ver com o tema, ou só que a gente viu na semana e gostou, para vocês também ouvirem e se interessarem. Então, eu vou começar falando da Laura Bel Bundy, que eu acho maravilhosa. Ela fez a Elle Woods no Legalmente Loira, que a gente já falou aqui no podcast. E ela tem um álbum que o nome é Women of Tomorrow, que é, né, Mulheres do Amanhã. Que, gente, é maravilhoso. É, tipo, super conceitual. Cada música aborda um tema. Tem um que é sobre dinheiro. Tem um que é, tipo, essa necessidade da mulher ter que pedir desculpa quando ela vai falar. Tem um que aborda um pouco essa questão do etarismo. Então, eu queria indicar para vocês as músicas do álbum. E fora isso, ela tem um podcast em que ela aborda em cada episódio uma das músicas e traz alguma coisa assim relevante daquele tema para discutir com outras mulheres também relevantes. Então, o nome daí é Women of Tomorrow with Laura Bel Bundy, que é o podcast. E o álbum é só Women of Tomorrow e você encontra no Spotify os dois, lá gratuito, e eu recomendo muito.
Arrasou, vou super ouvir.
Nossa, amei essa sua sugestão,
eu
vou super ouvir.
É muito bom, muito legal.
Muito legal, muito legal. Vai, Bianca.
Olha, gente, eu descobri um site, ele não é relacionado a teatro, porque relacionado a musicais é um pouco mais difícil, tem alguns estudos que são menores, do próprio Actors Equity e da Broadway League, mas esse site chama Women in Hollywood, e ele fala muito sobre as mulheres em Hollywood, desde tudo. Então temos aqui, por exemplo, um estudo que é a diferença de idade entre homens em comédias românticas, os principais homens nos leads, e as mulheres. Infográficos, enfim, matérias falando sobre as mulheres em Hollywood e as dificuldades de ser uma mulher em Hollywood. Desde atriz, diretoras, produtoras. É um site incrível, tem muita coisa, vale muito a pena. Eles sempre colocam coisas novas. Então, por exemplo, em Cannes, esse ano, Women Directors, meet Luana Bejami, pessoas novas, a Greta Gerwig, todo dia, toda semana tem coisa nova falando sobre a importância das mulheres e as dificuldades das mulheres em Hollywood. Então, acho que vale
a pena. Eu acho bem legal, gente, colocar esse link aí disponível para as pessoas, porque eu achei maravilhoso esse site. Eu li, né, que a Bibi mandou pra gente antes.
Uhum.
E eu achei legal porque eles colocam em gráfico as coisas. Porque na hora que você olha, você já entende, né? É maravilhoso. Eu sou super visual, eu achei maravilhoso e triste ao mesmo tempo. Mas achei maravilhoso, a informação tá ali.
É isso.
Pode deixar que a gente deixa na descrição, sim. Do
isso,
podcast,
coloca. E vejam, gente. Vejam, porque é maravilhoso. Bom, a minha sugestão, na verdade, muita gente já deve ter assistido, mas eu terminei de assistir essa semana, é o The Morning Show.
Tô doida pra ver.
Da Reese Witherspoon e da Jennifer Aniston, que além de... são duas mulheres que já estão mais velhas, né? Não estão mais... E elas ficaram famosas por papéis em que elas eram muito jovens, né? São duas mulheres que estão bastante... Tipo, principalmente a Reese, ela estão pegando as rédeas ali das coisas para produzir séries e filmes. E aí você vê, inclusive, né, na temática da série... Como é diferente ter uma mulher à frente, né? Como as questões são colocadas, né? Porque a série fala sobre abuso sexual no ambiente de trabalho. E é realmente colocado com o olhar da mulher, assim. Eu fiquei maravilhada com o jeito que foi colocado, né? Não vou dar spoiler nem nada de fim de temporada, mas... O tempo inteiro, o olhar da mulher, ele permanece. Até na hora que vai dar aquela virada, que é aquela virada que a gente já tá acostumada, né? Tipo, que sempre o homem consegue sair de, poxa, mas...
Coitado, eu rindo, né? Ai, tadinho, ele é difícil, mas ele é legal.
Ali, amor, naquela série, você acha que vai dar aquela virada. Quando comecei a achar que ia dar essa virada, eu fiz, não. Aí não virou, eu fiz, isso aí. Eu achei maravilhoso, e eu acho... Muito importante, assim, eu não sei vocês, mas eu gosto sempre de ter alguma coisa pra eu assistir, assim, né, no meu momento de descanso, mas alguma coisa que vá me trazer, não necessariamente uma lição, mas ali um exemplo, né, porque a gente, como ser humano, a gente tá sempre modelando no outro, né, então eu gosto de assistir coisas que me tragam exemplos de força, né, de posicionamento, enfim. E pra mim essa série foi tão boa de assistir, assim, em relação até, tipo, a gente, né, que é do teatro musical, né, óbvio, você tá se entretendo com a série, mas você começa a prestar atenção na interpretação, enfim, todas as outras coisas. Eu achei um show em todos os sentidos, assim, então eu super indico.
Arrasou. Eu vou reindicar todas as indicações de vocês, porque eu achei realmente todas muito boas, e eu não consegui realmente pensar agora uma indicação relacionada ao nosso tema que fosse tão pertinente e tão interessante, que fosse agregar tanto para os nossos ouvintes quanto para essas de vocês. Então eu reindico todas essas, e The Morning Show já estava na minha lista e vai agora pro topo de prioridades. O álbum e o podcast da Laura Belbandi também, eu já comecei a ouvir e é muito bom. E é isso.
Ai, foi ótimo, gente. Adorei.
Amei. Quero fazer podcast todo dia agora.
Vamos, amei.
Fazer um podcast.
Eu amei muito. Foi muito bom.
Toda semana.
Vamos, eu amei.
Então é isso, gente. Muito obrigada por ter escutado mais esse episódio. Vejo vocês na semana que vem. E queria dar um agradecimento especial à Olivia e à Bianca por terem participado e terem trazido tantas coisas legais pra gente discutir aqui.
Sim.
Muito obrigada, meninas. Espero ver vocês na próxima.
Obrigada a vocês. Foi excelente. Me diverti muito e acho que falamos de coisas importantes aqui. Obrigada pela oportunidade.
Muito obrigada pelo convite, meninas. Eu amei. Quero fazer um podcast sobre temas assim toda semana agora. Mas é muito bom poder falar sobre essas coisas que são tão importantes pra gente e poder passar essa informação adiante.
A gente agradece vocês terem aceitado participar e trazer tantas informações e tantas coisas pra gente pensar realmente.
Então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo pra vocês.
Beijo, gente. Até a próxima.
Tchau.
Tchau.
Beijos.